sobre a proteção de Deus, havendo número legal, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
Ata número 009/18, da sessão extraordinária do dia 18/9/2018. Segunda sessão legislativa da 18ª legislatura, sessão extraordinária, iniciada às 14h49, no dia 18/09/2018, no plenário Arthur Magalhães Filho, comprovado o coro regimental, o presidente declarou em nome de Deus abertos trabalhos, com a presença dos vereadores Edmundo Nunes Dourado, Mundim presidente, Assinemar Gonçalves Costa, Nema, Almiro Francisco Gomes, Miro Baix, Aristóteles de Lacerda Neto, Netinho Lacerda, Carlos Gomes de Moura, Carlinho da Vila, Cleiton Dantas Dias, Ceguinho, Jurandir Humberto, Alves de Oliveira, Luciano Martins de Araújo, Miguel Rubens dos Santos, Oliveira Macarrão. Os vereadores Bruno Rogério de Araújo, primeiro secretário, Domingos de Sena Lopes Filho, Eduardo Leonel de Paiva, Eduardinho de Paiva, terceiro secretário, de Vicente Benete Rivas, segundo secretário, Joels Roberto Vaz Santiago, Joels Trovão, Rafael de Almeida Barros, professor Rafael, vice-presidente, Roberta Brito e o N. Patrick de Souza não compareceram às sessões. O vereador Carlinho da Vila justificou as ausências dos vereadores Bruno Araújo e Eduardo de Paiva. Os vereadores Jurandir Oliveira e Carlinho da Vila assumiram, respectivamente, as funções de vice-presidente e primeiro secretário. Expediente à ata da sessão anterior, 11/09/2018, foi lida e aprovada sem ressalvas. Ordem do dia, projeto em primeira, segunda e terceira fase, discussão e votação. Projeto de lei ordinária oriundo do Executivo, PL 030/18, que dispõe sobre a prorrogação do procedimento simplificado número 001/2017 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso 9 do artigo 84 da Lei Orgânica do Município e Lei Municipal número 229, de 22 de abril de 2009, e as alterações posteriores. Esse projeto foi aprovado em todas as fases por 8 votos favoráveis e 8 ausências. Vereadores Bruno Araújo, Domingos Filho, Eduardinho de Paiva, Genedir Ribas, Joel Trovão, professor Rafael, Roberta Brito e Wênio Patrick. Áudio das sessões disponíveis nas atas eletrônicas número 009/18, CD e DVD no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 15h01. E para constar, o vereador Carlos Gomes de Moura, que assumiu a primeira secretaria, lavrou a presente ata, que depois de lida e ser aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão, a ata. Não havendo discussão, ata aprovada. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Pauta da sessão extraordinária do dia 30/10/2018, ordem do dia, matéria do Poder Executivo, projeto de lei ordinária número 035/18, dispõe sobre a contratação de profissionais por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do artigo 37, inciso 9, 9º da Constituição Federal e das outras providências. Aproveitando também, já para justificar a ausência dos vereadores Luciano Martins, que se encontra em viagem, não pôde comparecer à sessão, estará de volta no dia 8 do respectivo mês de novembro. Também justificar a ausência do vereador Ceguinho, que também não poderá comparecer à sessão extraordinária do dia de hoje.
Em discussão ao projeto de lei ordinária 035/2018.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador líder do governo, Jurandir Oliveira.
Senhor presidente, o projeto 035 ele dispõe sobre a contratação temporária de profissionais para atender aí necessidades, especialmente da Secretaria de Desenvolvimento Social. Esse projeto, nós já o apreciamos aqui no ano passado, ele já, podemos dizer, se encontra em vigor. Recentemente, tivemos ainda, no mês passado, a prorrogação do atual projeto, visto que ele tinha aí uma data de vencimento, e fizemos, então, a sua prorrogação para que a promoção, a Secretaria de Desenvolvimento Social, não ficasse aí sem esses profissionais que hoje estão e vários programas sociais do governo municipal, a maioria deles até custeado com recursos federais, tivesse aí o seu desenvolvimento interrompido. Com o novo projeto, faça aí a proposição de validação para mais um ano da contratação temporária, possibilitando ainda nesse mesmo projeto já a prorrogação por mais um ano, considerando ainda o seu vencimento final dentro do período da atual gestão do Executivo. Faz-se necessário, senhores vereadores, presidente, essa aprovação desse projeto, já pelo que falei, muitos projetos sociais que hoje são desenvolvidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social, maioria deles custeados com recursos federais, para que a nossa população não tenha interrompido os seus benefícios hoje recebidos pela Prefeitura. Assim, eu faço um encaminhamento de discussão e votação do referido projeto. Obrigado.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Jânio de Ribas.
Bruno. Meu caro líder do governo, Jurandir, no projeto não está constando a quantidade de pessoas a ser contratada. Fica livre? No projeto não tem a quantidade de pessoas a ser, de cargos a ser contratada. Aí a pessoa responsável pode fazer o que quiser. Como que vai ser esse projeto?
Conforme Obrigado. A necessidade, respondendo, vereador, conforme a necessidade realmente do programa e em consulta tanto ao jurídico aqui da nossa casa quanto ao jurídico da prefeitura, a especificação dos cargos que encontra-se entabuladas aí na justificativa não prejudica a validade do projeto. Da mesma forma que aprovamos aqui neste plenário, um projeto de igual forma aqui da nossa casa, com a previsão de contratação, que não especificou também os cargos a serem contratados no corpo do projeto. Mas, se houver aí um entendimento dos demais vereadores em consonância com a orientação do nosso jurídico, não há problema nenhum, podemos aí fazer a emenda aditiva aí, acrescentando os cargos também no corpo do projeto, vereador.
Em discussão,
senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wener Patrick.
O projeto realmente, ele se faz necessário, mas a forma que ele está elaborado aqui, ele não garante a ampla participação da sociedade, a lisura com a ampla participação da sociedade, e não garante também que nós aqui, vereadores, exercemos esse papel também de fiscalização. Eu vou dar um exemplo, que esse projeto foi feito no início do mandato, dessa forma. Né? E aí o que acontece? Muitas pessoas, houve uma reclamação muito grande na hora de se fazer lá a contratação, porque alguns critérios lá foram invertidos. Por exemplo, uma entrevista valia mais ponto do que a experiência profissional das pessoas. Ou seja, só a entrevista, a conversa com a pessoa que eles iam fazer lá, já valia mais ponto que todo o resto da pontuação, experiência profissional, etc, etc. Né? E o que acontece? Aí as pessoas vinham nos procurar, reclamar, e aí nós perdemos o quê? O poder do controle social que, não é, que é dado para a gente aqui no plenário. Então, por exemplo, aqui, o vereador Jurandir, não adianta colocar os cargos na justificativa. Os cargos têm que estar no projeto, não só os cargos, mas o número de vagas também, para saber quantas pessoas poderão ser contratadas. E também um mínimo de critério, uma banca de seleção, ou um mínimo de critérios para que haja um mínimo de lisura nesse projeto. Da forma que ele está aqui, com certeza ele é legal, porque está passando pela Câmara dos Vereadores, que é legal, é. Mas ele está passando para ser votado. Se os vereadores aceitam que vota dessa forma, e aí a gente dá o cheque em branco totalmente para a Secretaria de Ação Social, ela vai ter o cheque em branco, de fazer da forma que achar que deve, ou a gente aqui coloca algumas normas que vai garantir a gente aqui, amanhã ou depois, uma cobrança da sociedade, né? Que a sociedade possa, todo mundo, ter a participação aqui no concurso de forma igualitária. Da forma que está aqui, abre margem para a participação não ser igualitária. Essa é a minha opinião.
Em discussão, com a palavra a vereadora Roberta Brito.
Senhor presidente, novos vereadores, eu comungo com o vereador N. Patrick, da forma que está aqui, nós estamos assinando um cheque em branco para a promoção social, para contratar da forma que quiser, do jeito que quiser, sem especificar como é que vai ser essa contratação, que cargo, colocou alguns cargos aqui na justificativa, só que justificativa não vira lei no projeto, né? Justificativa é a justificativa do projeto. E também, como é de costume esses projetos virem copia e cola, tem que mudar aqui o parágrafo único, senhor presidente, que está aqui novamente, ficará impedido para novas investiduras em cargos públicos estadual. Tem que colocar aqui municipal, né? Porque nós estamos falando aqui a nível municipal, não a nível estadual. O outro projeto veio errado também, fizeram a emenda e modificaram, e esse também está errado, tem que modificar. Então, da forma que está, eu acho que essa casa tem que rever, não deveria passar assim, para não estar prejudicando, né, a população aí de Formosa.
Senhor presidente.
Porque aí na fase da... na segunda fase, segunda e terceira fase de discussão, então aí nós estamos iniciando a discussão do projeto, segunda e terceira fase de discussão das emendas e o mérito do projeto, aí pode avaliar melhor e cabe aos vereadores. Com a palavra, vereador Jurandir Oliveira, ali do governo.
Senhor presidente e demais pares vereadores, eu quero agradecer a contribuição de todos os pares vereadores na discussão do projeto, no encaminhamento do mesmo, dizer que a discussão é salutar e faz acrescer, incrementar o entendimento do projeto. Mas agradecer também as sinalizações e a preocupação com a lisura de todo o processo e também, assim, nesse esclarecimento, tranquilizá-los a todos, porque o projeto de lei, na realidade, ele se faz autorizativo para a consecução do processo de seleção, mesmo que seja um processo de seleção temporária. Mesmo sendo um processo de seleção temporária, a gente esclarece que todo o processo ele vai ser feito embasado por um edital público. Um edital público veiculado nos canais de comunicação, rede social, né? E nesse edital público de contratação, aí sim terá a especificação de todos os critérios pormenorizados para a seleção dos possíveis contratados. Aí entra tudo o que é sinalização dos nobres vereadores. Vou só concluir e eu passo. Como número de vagas, como o critério, como a especificação, o peso do currículo, o peso da entrevista, o peso da experiência profissional. Esse edital, inclusive, ele é submetido à validação do TCM e o TCM acompanha também esse processo de contratação. Inclusive, é prerrogativa tanto de cada um que participa, ou de nós vereadores, ou até mesmo do TCM, por achar que possa estar incorreto, a impugnação do dito edital, né? Como já tivemos edital aqui de licitação da nossa prefeitura, recentemente, Aí eu digo, até por injustiça, um edital que estava até válido, impugnado pelo TCM. O nosso edital, por exemplo, da limpeza pública. O nosso edital, por exemplo, do tapa-buracos, que foi impugnado até antes de acontecer. Então, da mesma forma, se houver a indicação de incorreção, tanto vista por nós, pelo TCM ou pela população, poderá ser aí questionado e impugnado. Boa parte, vereador.
Impugna não, vereador, porque eu tentei impugnar isso aqui. Foi feito no passado. E não consegui por quê? Porque, na verdade, a Câmara Alta da cidade somos nós. É, aqui a gente está dando aqui, você lê o projeto, você vê quais são as normas. As normas é ser brasileiro, ter mais de 18 anos, etc, etc, etc. As que nós estamos aprovando. Eu dou um exemplo para vocês aqui, daquele processo que a gente fez, senhor presidente, aqui que a gente aprovou, acho que no final do ano passado, e que ainda não houve, do contrato temporário para professor. Até a banca que ia fazer a prova estava no projeto. Né? Então, assim, aqui é uma autorização do... O mínimo que os vereadores têm que saber é quantas pessoas vão ser contratadas. Se são 5, se são 10, se são 50, se são 85, se são 90. Então, assim, da forma que está, eu não vejo nenhum vereador aqui que tenha interesse em barrar os trabalhos. Mas da forma que o projeto vem aqui, é um cheque em branco para poder contratar as pessoas que o prefeito bem entender. O meu entendimento do projeto é esse, respeito a opinião de cada um de vocês. Né? Não vou nem falar mais nada, mas o que eu entendi aqui é que é um projeto para se contratar quem quiser. Dentro dos processos que, em vez da gente criar aqui, quem vai criar é o secretário, a secretária, outra pessoa, que não são os vereadores. Obrigado.
Obrigado, vereador. Importante as suas colocações, mas realmente o número, os critérios, o edital público notório será publicado e poderemos estar acompanhando esse transcorrer. Muito obrigado, senhor presidente.
Em discussão, o projeto de lei 035.
Senhor presidente.
Com a palavra, o vereador professor Rafael.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, bom dia. Senhor líder do governo, Jurandir, vereador Jurandir. Eu também concordo que esse projeto está muito incipiente, ele falta muitas informações, não seria prudente da parte de Vossa Excelência retirar esse projeto, pensar da forma melhor, porque esse projeto ele falta não só os cargos, embora estejam todos elencados aqui na justificativa, eu até entenderia que ele faz parte do projeto, embora esteja na justificativa, tá deixando claro quais são os cargos, os números dos cargos, mas eu acredito que se esses cargos viessem no projeto seria mais transparente. E, além do mais, esse projeto, já que ele é autorizativo e se fala num processo simplificado, por que não o processo simplificado já não vir dentro desse próprio, pelo menos delineando aí os critérios a serem utilizados? Né? De que forma vai ser feito esse processo simplificado? Então, eu acredito também que esse projeto está muito incipiente, ele falta, ele está inacabado, ele precisa ser realmente melhorado. Então, eu sugiro a retirada desse projeto. Ele está totalmente incipiente, não está sendo transparente com esta Casa de Leis. Já tivemos, como foi bem dito aqui pelo vereador Wenner Patrick, no início do ano passado, salvo engano, tivemos problemas da mesma natureza, faltou a publicidade, algumas situações foi questionado pela população. Então, acho que se já cometeram alguns erros no passado, vamos corrigi-los. Vamos daqui para frente fazer a coisa um pouco mais transparente, que eu acho que essa casa merece e a população também merece. Muito obrigado, senhor presidente.
Em discussão, não havendo mais discussão, peço ao primeiro secretário que faça a acolhida dos votos em primeira fase de discussão e votação.
Projeto 035/18, primeira fase de votação. Como voto, vereador líder do governo, Jurandir de Oliveira.
Encaminhando meu voto, senhor presidente, agradecendo as manifestações e discussão, mas entendendo com a orientação do jurídico da Câmara e Prefeitura que a ausência dos sinalizados não prejudica a validade do projeto, encaminho meu voto com a base votando sim.
Vereador Nema.
Voto sim.
Vereador Netinho Lacerda.
Voto sim.
Vereador Macarrão.
Sim.
Vereador Professor Rafael.
Voto não.
Vereador Wendy Patrick.
Não.
Vereadora Roberta Brito.
Não.
Vereador Joel Strovão.
Voto não.
Vereador Carlinho da Vila.
Sim.
Vereador Miro Baix.
Voto sim.
Vereador Genedi Ribas.
Encaminhando meu voto pela falta de maior esclarecimento, voto não.
Vereador Bruno Araújo, voto sim.
Projeto de lei ordinária 035, aprovado em primeira fase, discussão e votação, por 7 votos favoráveis e 5 contrários. Peço ao primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Projeto de lei ordinária número 037/18, reorganiza a planta de valores imobiliários para fim de lançamento e cobrança dos tributos da espécie tributária do IPTU, ITBI e do ITR, conforme convênio dos imóveis situados no logradouros que especifique das outras providências.
Em discussão ao projeto de lei ordinária 037, autoria do Poder Executivo.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador líder do governo, Jurandir Oliveira.
Senhor presidente, demais pares vereadores, o projeto de lei 037/2018, ele quer fazer uma reorganização da planta de valores imobiliários para fins de cobrança, especificamente de IPTU, ITBI e ITR. Planta de valores, senhor presidente, demais pares vereadores, ele é um assunto que impacta de forma, podemos dizer, direta na vida de todos os contribuintes, cidadãos da nossa cidade, visto que toda transação na prefeitura de transmissão de imóveis impacta em TBI, todo ano pagamos o IPTU, pagamos o ITR, né? E a atual planta de valores, ela foi estabelecida em 2013, naquela ocasião, após muitos anos que se passou congelada. Naquela ocasião, 2013, estávamos aqui eu, estávamos o vereador Domingos, o Enner Mundim, participamos daquele processo. Atualizou-se a planta de valores, naquela ocasião, buscando uma adequação à realidade, podemos dizer, imobiliária daquele momento. Momento aquele que podíamos perceber realmente uma valorização muito grande nos imóveis de nossa cidade, que vinha com a economia a nível nacional, a nível estadual, a nível municipal, de forma pujante, em especial na área imobiliária, que nós tínhamos aí em 2011, 12, início de 2013, a explosão do programa habitacional do governo federal Minha Casa Minha Vida. Com isso, naquele momento, imóveis de Formosa estavam realmente num pico de valorização. Naquele momento, buscou-se, então, a adequação de forma que foi feita. Podemos, então, aí perceber que, após aquele momento, a explosão imobiliária, houve um congelamento. Se a gente pensar num gráfico, chegou num pico, estabilizou-se, e 2013... para 2014, 2015, essa curva de preço de valorização, é percebível que ela até caiu, e em alguns pontos até caiu bastante. A planta de valores, em 2013 estabelecida, foi estabelecido também que anualmente ela passaria por uma atualização, se aplicando anualmente a atualização pelo INPC. Então, a planta de valores que estabeleceu-se em 2013... para 2018, ela é cobrada hoje com uma atualização ano a ano, chegando a um somatório de 29,48%. É percebível, então, hoje, que em alguns pontos da nossa cidade ainda acontece uma discrepância entre o valor cobrado de IPTU, ITBI, ITR, com o valor abaixo do preço de mercado, É percebível essa situação, mas em grande parte também é percebível que a cobrança de IPTU, ITBI, ITR hoje é cobrada por um valor acima do valor real de mercado. Isto acontecendo, então, por esta queda no valor venal dos imóveis que aconteceu em nossa cidade e acredito que em grande parte do nosso país, em especial pela crise financeira que estamos enfrentando aí desde 2015. Na planta de valores também, estabelecida em 2013, houve algumas, podemos dizer, incorreções ou não perceptíveis naquela ocasião, mas alguns setores ficaram sobrepostos. Então, ocorre hoje algumas duplicidades de valores que possa se entender que um determinado valor, que uma determinada região, um determinado setor, dentro da planta de valores está especificado com dois valores. Isso confunde a prefeitura na hora de fazer a cobrança e, em determinado ponto, possa, às vezes, favorecer ou prejudicar o contribuinte. Esse projeto atual também visa fazer essa adequação. O prefeito municipal ele tem indicado uma audiência pública para o dia 6 próximo, onde nessa audiência vai interagir com a população, interagir com os corretores, com os construtores, buscando aí um entendimento no quesito valores, planta de valores, do que será estabelecido para uma nova planta de valores em situação mais adequada à realidade. É de se entender também que para o executivo fazer todo esse trabalho, todo este ajuste, não é fácil, porque o executivo ele fica preso hoje tanto ao Ministério Público quanto ao Judiciário, a não incorrer em uma renúncia de receita que pode, em determinado caso, em determinada circunstância, inferir ao prefeito municipal um processo de improbidade administrativa por renúncia de receita. Então, não é um trabalho fácil, é um trabalho que tem que se haver uma discussão notória, pública, aí o prefeito está correto no seu procedimento de chamar a responsabilidade e abrir uma audiência pública para que a população possa participar, interagir, abrindo também o precedente aqui a nós, vereadores, abrindo também o precedente de participação do Ministério Público, também do Judiciário, para que ele, em si, haver um decréscimo, talvez, de arrecadação, não possa ser imputado ao prefeito a improbidade administrativa.
Uma parte, vereador. Não seria prudente primeiro fazer audiência pública, discutir o projeto com a sociedade, com os fazendeiros, com os donos imobiliários, com a população, para depois colocar em votação? Então, vamos votar primeiro para depois fazer audiência, o senhor está correto?
Vou concluir, vereador. Então, dentro desse contexto de necessidade, dentro desse contexto de que precisa-se ajustar o que é hoje impactante para o executivo, que são as duplicidades que precisam ser corrigidas, que são as triplicidades hoje na planta de valores que precisam ser corrigidas, que são alguns setores, por exemplo, que em 2013 não existia, mas hoje é realidade e é fato em nossa cidade, um condomínio de um alto padrão, Deimovil, que hoje não é cobrado o IPTU devidamente ao que é necessário ali daqueles imóveis, mas também se percebendo que onde hoje é cobrado acima do valor real, precisa se fazer o ajuste. E com a indicação do prefeito que essa audiência pública ocorrerá dia 6 para esse encaminhamento e num consenso aqui de base de vereadores aqui do nosso prefeito, a gente quer fazer, senhor presidente, a retirada desse projeto e estabelecendo aí com o executivo para a audiência e para o próximo mês, esse entendimento de revisão do que ele manda atualmente nesse projeto, que são fatores necessários realmente de serem corrigidos, mas também tentando se inserir a realidade de mercado da nossa cidade, que é a adequação plena da planta de valores. Aí a gente vai querer poder contar com os profissionais que aqui estão, a quem a gente agradece a presença de todos, do segmento de construtores, do segmento de corretores, para que possa nos auxiliar nesse contexto, nesse encaminhamento, e a gente possa fazer esse ajuste pleno. Pois não, vereador?
Não, a gente fica feliz com a retirada, quando se fala que alguns setores estão em um valor muito além do negociável. A gente coloca a par o setor indústria. Lá os senhores não pagam menos de 10 mil reais de IPTU. E a Prefeitura, a Secretaria de Transporte, não tem dinheiro para pôr um caminhão de cascalho para um povo que dá emprego. Geração de emprego no setor indústria. E é largado. É largado. Foi feito um asfalto particular com loteamento, onde não teve praticamente zero participação. Então, aquilo lá vem há anos. E as pessoas ficam cantando de galo que estão fazendo. E não está. É um atraso para Formosa, o setor de indústria, e um descaso da Secretaria de Transporte com relação àquele setor, fora os outros bairros da cidade. O Jardim Triângulo, o próprio aquele que o Domingos Filho falou, nosso indo para seu vizinho lá, o Eri Patrick. São Francisco. Gente, é caminho de carro de boi, senhor secretário. E não tem dinheiro para colocar um caminhão de cascalho. É vergonhoso. Uma secretaria dessa. É vergonhoso um trabalho desse, uma cidade que vai trazer uma universidade de medicina. Isso, senhores, eu vejo. Isso que tem que nós temos que começar a fiscalizar e cobrar, sim. Senhores, obrigado, vereador. Não é desabafo. É apenas falar a realidade da nossa cidade. Obrigado.
Vereador, é importante a sua colocação, é importante a sua manifestação, mas Vossa Excelência bem conhece a realidade do nosso município. Não estou aqui fazendo a defesa plena do prefeito, mas pelos cofres públicos municipais é difícil sobrar o dinheiro para fazer o que é necessário na nossa cidade. Nós tínhamos 5 milhões, vereador, para sair para Formosa, para ser encaminhado para Formosa, que seria usado nesse trabalho de infraestrutura, a ser mandado pelo governo estadual, mas nós não tivemos a ajuda de quem estava lá, mesmo o município cumprindo a sua parte de projetos, de certidões, entrando na justiça, tendo uma liminar, e seria usado nessa consecução, e não veio 5 milhões. Então, para fazer o que hoje é feito no município, de tapa-buracos, que a gente pode reconhecer, vereador, não sejamos injustos. Muito ainda tem por fazer? Tem. Mas não sejamos injustos. Está melhor do que há 3 anos atrás. Está melhor do que há 2 anos atrás. Não sejamos injustos. Recapeamento, muito tem que fazer, mas está melhor. A água pluvial ali na redondeza do Magônia é um serviço que esse ano vai mostrar o efeito. Aquele, Vossa Excelência citou o DAIF, que é sim um setor de muita necessidade, um setor que gera emprego, gera renda, gera desenvolvimento, mas está lá, aquelas duas avenidas que foram feitas por gestão do nosso prefeito, só um minutinho que eu vou concluir, eu te passo a parte, por gestão do nosso prefeito, com parceria com a empresa privada, sim, mas por gestão, por encaminhamento, por preocupação em melhorar a vida ali dos nossos empreendedores. Sou empresário também na nossa cidade e eu sofro tanto quanto Vossa Excelência falou dos empresários ali que às vezes paga 10, 12 mil de alvará, porque hoje o alvará de licenciamento do nosso município, ele é cobrado sobre a área útil. E, às vezes, quando o fiscal vai lá, aonde passa um carro, ele entende como útil. Área útil. Então, a gente sofre isso na pele. Né? A área da minha empresa, ela é muito extensa. Mas há de se reconhecer, não sejamos injustos, assim, que muita coisa há por fazer, há por melhorar, e nós estamos aqui para caminhar para esse objetivo, mas não deixando de reconhecer o que tem sido feito e o que tem melhorado, vereador, uma parte.
Se o projeto foi retirado, eu acho que essa discussão só tem que fazer com a população. Porque, assim, se a população estiver escutando as coisas que o Vossa Excelência está falando aqui...
Estou fazendo a resposta à manifestação do nosso vereador Genedi.
Se o projeto foi retirado, se acabou a sessão, se... Se a gente pode dar encaminhamento
para... Estamos com a palavra.
Só estamos conversando aqui.
Estamos com a palavra, vereador. Obrigado
pela sua
manifestação. Mas, em referência, em respeito, né, é um vereador que eu admiro, né, o vereador Genedir, mas eu acho que a gente tem que ser justo. Né? Tem que ser justo. Né? Muito há por melhorar e muito depende de nós aqui. Se cada um assumir o seu papel, chamar para si a responsabilidade daquilo que lhe cabe, nós vamos muito além,
somando as forças. Vamos lá tapar os buracos da 12 lá do Parque Lago, vereador. O que é isso?
Agradeço a resposta,
mas, vereador. Mas, vereador Genedim, parabéns por sua manifestação. Suas indicações são de suma importância para melhoramento dos trabalhos, dos serviços aqui na nossa cidade. Então, concluindo, senhor presidente, o projeto está retirado por nossa indicação, pelo consenso da base e pelo entendimento do prefeito de que precisamos corrigir de forma plena as necessidades da nossa planta de valores. Muito obrigado, senhor presidente, nobres vereadores.
Senhor presidente. Peço ao primeiro secretário que faça, senhor presidente, a retirada. Com a palavra, o vereador Bruno Araújo.
Senhor presidente, nobres colegas, ao público presente, bom dia. Só rapidamente ainda a nível do projeto que acaba de ser retirado. E nós precisamos sempre ter muito, quando chega um projeto nesta casa, e assim, de qualquer forma, a todos os cidadãos, nós precisamos ter sempre o ponderamento e saber o que realmente está se votando. E nós recebemos esse projeto, acredito que na segunda-feira, e a sexta, e a convocação para o dia de hoje, para essa sessão. E no dia de ontem já tinha algumas manifestações no sentido que o prefeito estaria mandando um projeto que aumentasse o IPTU, ITBI e o ITR. Eu sei que já foi retirado, vereador Roberto. Eu pedi para que eu pudesse explanar sobre o projeto ainda. Então, nós precisamos ter essa sensibilidade de saber o que o projeto está dizendo. Nós temos aqui, e é fácil ler o projeto e ver que ele está reorganizando, é a primeira palavra que vem na ementa do projeto. Reorganiza a planta de valores imobiliários. Assim como o vereador Jurandir bem colocou, daquilo que os logradouros que estão em duplicidade e triplicidade. Eu vejo que realmente se deve ter um estudo, realmente um novo estudo em relação aos IPTUs que devem vir e virá com essa audiência, mas todo o projeto de lei, ele é público, está no site da Câmara, está disponível a todos os cidadãos. Então, antes de emitir um juízo de valor, leia-se o projeto. Essa tabela que está aqui em anexa, ela é atualizada todos os anos de acordo com o INPC. Assim como tudo, que todos os valores anualmente são reajustados. Então, esses valores aqui, o prefeito não está aumentando o valor do IPTU. Aumentou-se em 2013 com a aprovação de alguns vereadores que estão aqui hoje. Aí sim, teve esse aumento. Mas aqui, de forma alguma, se está falando em aumento. Só para poder repassar aos senhores. Obrigado, senhor presidente.
Vereador, quanto foi o aumento desses 5 anos? Nesse período, sabe quantos por cento foi? 29 alguma coisa. Nosso funcionário público foi cortado na carne. Obrigado.
Vereador, essa redação ela é dada pela lei de 2009. Tá? E 2009, depois a 2013, veio para alterar a lei de 2009. Então, não está tendo essa alteração aqui agora.
De 2013 para cá, se o senhor pegar a tabela, teve 29,9 de...
Não, com certeza, mas isso não é um aumento através de um projeto de lei. É um aumento de acordo com o índice do NPC.
É 2013, vereador.
Altera a lei de 2012.
Só para ajudar 30. Vocês, só no conteúdo, a aplicação do índice progressivo foi 2009. Em 2009 foi votado, estava aqui nessa casa. O índice progressivo, que fez a aplicação aí, o índice progressivo. Em 2013, aumentou e aumentou, foi muito, aí é diferente. Em discussão, eu peço aí ao primeiro secretário que faça a retirada do projeto de lei ordinária 037 do Executivo a pedido do líder do governo. Peço ao primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Sendo assim, projeto de lei ordinária 037/18, que reorganiza a planta de valores imobiliários para fins de lançamento e cobrança dos tributos da espécie tributária IPTU e TBI do ITR, conforme convênio, dos imóveis situados nos logradouros, que especifica das outras providências, projeto retirado. Projeto de lei ordinária número 038/18, denomina logradouro na forma que especifique das outras providências.
Em discussão, projeto de lei 038.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Jurandir Oliveira, líder do governo.
Senhor presidente, o projeto de lei 038, ele denomina logradouro e faz especificação de uma via. Eu queria passar a oportunidade ao grupo de vereadores que está trabalhando com a equipe nessa designação. Luiz Cruz, todos conhecem, foi o precursor do estudo para estabelecer a nova capital no Brasil, aqui no nosso interior, mas o vereador Genedi, quem é a comissão? Vereador Genedi, vereador Miro, vereador Wenner. Eu queria dar a oportunidade de escutar deles o encaminhamento desse projeto, que eles possam relatar algo mais sobre o estudo aí que está sendo estabelecido. Um dos três vereadores, por favor, faça o encaminhamento.
É discussão?
Senhor presidente, nobres colegas, vamos ler a justificativa para ter noção do que é a missão Luiz Cruz. Projeto de lei, ora encaminhada a esta casa, dispõe sobre a denominação de Avenida Luiz Cruz, antiga Avenida Oeste, na forma autorizada a denominação da avenida pelo município, tem como objetivo o reconhecimento das raízes da cidade de Formosa, onde foi de grande importância a participação do astrônomo geográfico Bel Luiz Cruz. Missão Cruz foi criada na Constituição Federal de 1891 e tinha como tarefa fazer um estudo científico no Centro-Oeste e definir a área que abrigaria a nova capital. No ano seguinte, 1892, o presidente Floriano Peixoto instituiu a Comissão Exploradora do Planalto Central. O grupo era chefiado pelo astrônomo e geógrafo belga Luiz Cruz, que deu o nome da missão. Na equipe havia pesquisadores, geólogos, geógrafos, botânicos, naturalistas, engenheiros e médicos, entre outros. Durante 2 anos, eles percorreram os caminhos do centro-oeste do Brasil, que naquela época era muito desabitado. Viajaram em lombo de burros e mulas para desbravar o Planalto Central. Eles mapearam aspectos climáticos, topográficos, estudaram a fauna, a flora, os cursos de rios e modo de vida de habitantes. Em uma das missões, os cientistas descobriram acidentes geográficos bem característicos do Centro-Oeste. Um deles foi o Salto do Itiquira, uma das mais altas cachoeiras do país. Precisamos valorizar a história da nossa cidade, homenageando e reconhecendo aos que, de alguma forma, constituíram sua construção. Desta forma, submetemos o presente mensagem legislativa para apreciação e votação pelo instrumento. Ilustre presidente e demais pares, contando com a colaboração dos mesmos sempre presentes em tudo que diz respeito aos interesses superiores à municipalidade. Desta sorte, Mister, a necessidade da aprovação do presente projeto, dado a sua importância e necessidade, requerendo desde já consideração e empenho desta Casa de Leis no que tanja apreciá-lo e votá-lo, quanto antes, para que possa produzir os efeitos legais de direito. Wenner.
Em discussão ao projeto 038. Não havendo mais discussão, peço ao primeiro secretário que faça apanhada de voto. Primeira fase, discussão e votação.
Projeto de lei ordinária 038/18, denomina logrador na forma que especifique das outras providências. Como voto, vereador líder do governo, Jurandir de Oliveira.
Sim.
Vereador Nema.
Sim.
Vereador Netinho Lacerda.
Voto sim.
Vereador Macarrão.
Sim.
Vereador Professor Rafael.
Voto sim.
Vereador Wene Patrick.
Sim.
Vereadora Roberta Brito.
Sim.
Vereador Joel Strovão.
Voto sim.
Vereador Carlinho da Vila. Vereador Miro Baite.
Sim.
Vereador Genê de Ribas.
Voto sim.
Vereador Bruno Araújo, vota sim.
Projeto de lei aprovado em primeira fase de discussão e votação por todos os vereadores presentes. Registrado que a presença do GM Mendes, inspetor Marques e do sargento Evaldo. Muito obrigado pela presença. Nesse momento, declaro a presente sessão encerrada e convoco os senhores dentro de 5 minutos para a segunda e terceira fase de discussão e votação.
Passou de Eduardinho pra ó. Froda. Tem que fazer a iniciação dele.
Ô Mudinho. Mudinho.
Que dia que nós vamos fazer a sua iniciação?
Você gostou da batidinha dele? Você gostou da batidinha dele? Você gostou?
Nós vamos arrumar uma escadinha pra ele.
E lá ontem, ô.
Sobre a proteção de Deus, havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão extraordinária em segunda e terceira fase de discussão e votação. Peço o primeiro secretário que faça a leitura das matérias constantes na pauta.
Pauta da sessão extraordinária do dia 30/10/2018, ordem do dia, matéria do Poder Executivo, projeto de lei ordinária 035/18, dispõe sobre a contratação de profissionais por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, incisos 9º, da Constituição Federal e das outras providências. E o projeto de lei ordinária 038/18 denomina logradouro na forma que especifica e das outras providências.
Em discussão ao projeto de lei 035 e 038 do Poder Executivo, em segunda e terceira fase de discussão e votação.
Senhor presidente.
Com a palavra o líder do governo, Jurandir Oliveira.
Tivemos aí um encaminhamento de discussão, tanto os dois projetos, se tiver alguma indicação a mais, podemos organizar. Mas não tendo, peço o encaminhamento dos votos para os mesmos. Obrigado.
Em discussão, não havendo mais discussão, peço o primeiro secretário que faça a colhida dos votos para o projeto de lei ordinária 35 e 38.
Projeto em segunda e terceira fase de discussão e votação. Como voto, vereador líder do governo, Jurandir de Oliveira.
Sim para os dois.
Vereador Nema.
Sim para os dois.
Vereador Netinho Lacerda.
Sim para os dois.
Vereador Macarrão.
Sim.
Vereador professor Rafael.
Não para o 35 e sim para o 38.
Vereador Wênio Patrick.
Não 35, sim 38.
Vereadora Roberta Brito.
Não 35 e sim 38.
Vereador não. Joel. Calma, não. Vereador. Vereador Joel Strovão.
Não 35 e sim 38.
Vereador Carlinho da Vila.
Sim para os dois.
Vereador Miro Baikes.
Sim para os dois.
Vereador Genê de Ribas.
Mantenho meus votos.
Vereador Bruno Araújo vota sim. Para os dois.
Projeto de lei 035 aprovado por 7 votos favoráveis, 5 contrários. E o projeto de lei ordinária 038 aprovado por todos os vereadores presentes. Nesse momento, declaro a presente sessão encerrada. Muito obrigado a todos os vereadores por presentes, senhores internautas.